Deus colocou diante de nós um caminho. O Evangelho e o cristianismo era chamado no início de o caminho. A boa notícia é que à medida que eu e você seguimos por esse caminho, entramos por uma porta, temos um caminho estreito com destino a um alvo. Nós não estamos sozinhos. Há uma liderança que Deus nos proveu para essa caminhada e é a liderança do Espírito Santo. Nossa conversa hoje é a respeito desse assunto. Fique comigo. Estou hoje na cidade de Campinas, cidade onde me criei, no Parque da Lagoa do Taquaral, cartão postal da cidade, passando para trazer uma palavra importante ao seu coração. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que o que chamamos hoje de cristianismo e a nossa fé era chamado de o caminho. Por repetidas vezes nós achamos essa menção no livro de Atos, inclusive quando falavam mal, os de fora diziam a seita intitulada o caminho. Reconhecer que o Evangelho foi classificado dessa forma, denominado como o caminho, nos ajuda a entender profecias feitas em tempos anteriores e que nos ajuda a entender como viver o caminho. Por exemplo, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala sobre o modo como deveis andar. Ele não está falando da ginga, da caminhada, ele está falando da maneira como trilhamos o caminho, porque assim era chamada e definida a nossa fé. Com isso em mente, eu quero chamar sua atenção para o livro do profeta Isaías, no capítulo 35, no versículo 8, que diz: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Como disse anteriormente, Deus nos provê um caminho, mas também Deus quer certificar-se que eu e você não erremos. E a Bíblia está dizendo que é possível trilhar esse caminho sem que venhamos a errar. Não está dizendo que não há possibilidade de erro, mas está dizendo que é uma provisão para que nós não erremos. A palavra do Senhor nos diz no mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 30 e no versículo 21. Essa informação, ela é importante, eu diria, complementar. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Em outras palavras, Deus proveu não só um caminho, ele não apenas expressou o seu desejo de que nós não erremos, mas ele proveu a ferramenta que eu e você precisamos para não errar, que é a liderança de uma voz atrás de nós dizendo: não desvie para cá, não desvie para lá. Eu creio que isso aponta com clareza para um dos papéis, uma das obras que o Espírito Santo tem a desempenhar nas nossas vidas. No livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 14, a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Muitas vezes nós lemos a afirmação guiados e imaginamos apenas uma orientação profética, algo casual, mas um dos significados dessa palavra traduzido como guiados é ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. Eu gosto sempre, quando falo disso, de mencionar quando eu, aos 7 anos de idade, fui cursar o que na época era a primeira série, hoje seria o segundo ano do ensino primário. Eu estava apavorado porque iria para uma escola distante, cerca de 1 quilômetro, e era um ambiente novo, pessoas novas ao longo do caminho. Eu estava muito assustado com aquilo tudo. E meu pai me pegou pela mão dentro de casa, antes sequer de sairmos portão afora. Ele me conduziu durante todo aquele trajeto até a escola, não apenas do lado de fora, ele me levou para o lado de dentro, ele achou a classe onde eu estava matriculado, ele me colocou na fila, me deu todas as instruções para só depois disso soltar minha mão. Eu fico imaginando que o significado não é nem um pouco diferente. Ser tomado pela mão e conduzido até o destino final é o que o Espírito Santo quer fazer comigo, com você. Ele quer que nós possamos viver a sua liderança. E é muito importante a gente perceber que o Evangelho começa dando grande ênfase à necessidade de não só uma experiência com o Espírito Santo, mas de a partir de então viver a liderança do próprio Espírito Santo. Por exemplo, o apóstolo Paulo tem uma conversão espetacular. O próprio Senhor Jesus apareceu para ele, o próprio Senhor Jesus o ganhou, vamos falar assim. Agora, logo depois disso, a Bíblia diz que Paulo fica 3 dias trancado num quarto orando. E o Senhor Jesus aparece a um outro discípulo agora chamado Ananias e diz: Ananias, eu tenho uma missão para você. Lá em Atos 9 nós vemos o Senhor dizendo: eu quero que você vá à rua tal, à casa de fulano de tal, procure por um tal de Saulo, apelidado de Tarso. E eu quero que você vá até ele e imponha as mãos sobre ele. Primeiro, para que ele seja curado e volte a ver. Segundo, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Agora pense comigo, o cabeça da igreja, o nosso próprio Salvador, já tinha aparecido para Paulo. Paulo foi impactado na sua conversão como poucos. Quanta gente você conhece que imediatamente após a conversão ficou 3 dias trancado em jejum, sem comer nem beber, orando. O impacto da conversão é evidente na vida de Paulo, mas o que Jesus está pedindo a Ananias é ajuda para que um elemento essencial não falte na vida de Paulo, uma experiência com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquele dia Paulo foi cheio do Espírito Santo. Esse mesmo Paulo, entendendo a importância do que lhe foi oferecido logo no início da caminhada, quando chega na cidade de Éfeso, ele descobre alguns que se intitulam discípulos. A primeira pergunta dele é: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Primeira pergunta do checklist. Isso tem que revelar a importância do que está por trás do assunto. Ele diz: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E para surpresa de Paulo, eles respondem: nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Quando respondem dessa forma, Paulo retruca: no que é que vocês foram batizados? E nas entrelinhas, eu imagino que ele está dizendo: eu não reconheço um evangelho que introduziria vocês a Cristo, mas não os introduziria numa experiência e num relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Isso é evidente desde o início. Em Atos, no capítulo 8, quando Samaria recebe o evangelho através de Filipe e a Bíblia diz que as pessoas estão se convertendo, sendo batizadas, os apóstolos em Jerusalém mandaram para lá Pedro e João para orarem por eles, para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Eles entendiam que o ponto de partida após a conversão é uma experiência com o Espírito Santo, mas não só uma experiência. Vamos pensar no modelo de missões realizado a partir de Atos 13. Quando a Bíblia sai das missões acidentais da perseguição e vai pela primeira vez para as missões intencionais debaixo da liderança do Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé passaram por várias cidades. Em cada uma delas eles pregavam o Evangelho, faziam discípulos, davam atenção por um pequeno período de tempo e de repente dizia para eles: segura aí que nós estamos indo para outra cidade pregar o Evangelho. E quando eles saíam para fazer essa missão numa outra cidade, eles não deixavam pastores. A Bíblia diz que eles voltavam com o tempo para estabelecer presbíteros depois. Significa que não havia nenhum tipo de liderança no início. Depois, o que nós percebemos? Eles também ficavam sem Bíblia. Porque o Velho Testamento estava disponível somente nas sinagogas dos judeus, eles não tinham acesso. O Novo Testamento nem tinha sido escrito. Eles não tinham um local de reunião que hoje nós chamamos de igreja, embora a gente saiba que a igreja não é o prédio, são as pessoas. Então a pergunta a ser feita é: hoje em dia nós damos para os novos convertidos Bíblia, pastor, prédio, como um quartel-general para que sejam acompanhados. E ainda assim nós vemos pessoas desviando. A pergunta a ser feita é: como os apóstolos deixavam essas pessoas sem pastoreamento, sem Bíblia, sem um lugar específico de reunião e não tinham medo de que o trabalho deles fosse comprometido? Porque eles davam uma ênfase que nós temos perdido. Em 1 de João 2, nos versículos 20 e 27, nós lemos: vós tendes a unção do Santo. A Bíblia diz: e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção do Santo que está em vós e é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. Esses novos convertidos eram treinados a perceber a liderança do Espírito Santo, que se processa de forma simples. Logo depois de Paulo dizer em Romanos 8, 14, que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ele acrescenta a seguinte informação: o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como podemos saber que somos filhos de Deus? Nenhum de nós precisa de uma experiência mirabolante, espetacular. Nós simplesmente sabemos. Minha primeira resposta quando alguém perguntou sobre a certeza da minha salvação foi responder: eu sei porque sei. Eu só não sabia dizer como é que eu sabia, mas que eu sabia. Na verdade, era o testemunho do Espírito Santo. E o que me orientaram desde os meus 15 anos de idade: se num assunto tão importante como esse, da sua certeza e salvação, Deus decidiu falar com você não necessariamente por uma voz audível, espetacular, não necessariamente por uma visão impactante, mas de uma forma simples, pelo testemunho interior, o que te faz pensar que Ele não vai usar essa mesma forma para falar com você a respeito de outras coisas? E a partir de então eu comecei a entender a importância de respeitar o testemunho interior. Paulo diz que a paz de Deus seja o árbitro nos nossos corações. Ele está dizendo que ela pode ser juiz, muitas vezes ter ou não ter paz é motivo suficiente para que eu tome uma decisão de fazer ou não fazer algo. E nós precisamos entender que é dessa forma que a liderança do Espírito Santo se processa. Você não precisa ouvir uma voz espetacular. Você não precisa de uma experiência impressionante, embora elas vão acontecer com o tempo. O que nós precisamos é da simplicidade desse testemunho. Quando você vai colocar o pé para o lado de fora, ele vai dizer, não faça isso. Quando você fala mal de alguém, existe uma censura amorosa, gentil, mas uma censura interior. E ela não apenas nos diz o que não fazer, muitas vezes nos move a fazer o que é certo. O apóstolo Pedro diz para Ananias que quem começou o projeto de levá-lo a ofertar foi o Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa acha que foi só espontaneamente um momento de generosidade. O Espírito Santo quer nos dirigir. Ele fará isso de forma simples. Mas o que eu e você precisamos aprender é começar por uma experiência e cultivar um relacionamento com Ele, sendo sensível a esses impulsos. Se permita ser guiado pelo caminho. Você não precisa errar. A Bíblia diz que nem o louco erraria. Por que nem o louco erraria? Porque para acertar o caminho não é preciso conhecimento, inteligência ou muita sabedoria. É só sensibilidade. Isso é o que é requerido de mim e de você. Portanto, se hoje ouvides a sua voz, diz a Escritura, não endureça o coração. Seja sensível, seja liderado pelo Espírito Santo.